Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje nós vamos falar sobre o Poder Judiciário no Brasil, com André Augusto Bezerra, juiz de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo, e Cristiano Ávila Marona, mestre e doutor em Direito Penal pela Universidade de São Paulo. A principal função do Poder Judiciário é defender os direitos de cada cidadão, promovendo a justiça, solucionando conflitos que possam surgir na sociedade. Mas a maioria da população não tem acesso ao Poder Judiciário. Entre os motivos estão a falta de recursos financeiros e o desconhecimento dos seus próprios direitos. Como acontece toda semana, contamos com a coluna semanal do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
André Augusto Bezerra é juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo, ex-presidente da Associação Juízes para a Democracia. Atua principalmente nas temáticas Direitos Humanos e Democratização do Judiciário. Doutor pelo Programa de Pós-Graduação Humanidades, Direitos e Outras Legalidades da Universidade de São Paulo. Ele é mestre pelo Programa de Graduação e Integração da América Latina da Universidade de São Paulo. Especialista em Direito Público pela Escola Paulista de Magistratura. E professor formador na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Superior Tribunal de Justiça. Seja bem-vindo, André, ao Olhar da Cidadania. Cristiano Ávila Marona, advogado, mestre e doutor em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, secretário executivo da Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas. Ele é bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, pós-graduando em Direito Penal pela Universidade de Salamanca, Espanha, e em Direito Penal Econômico Europeu pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Membro do Conselho de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB São Paulo. Cristiano, seja bem-vindo ao Olhar da Cidadania.
É um prazer estar aqui com você, Joel, com André e com os ouvintes.
Muito bem. Por que que o Poder Judiciário, um dos mais caros do mundo, não oferece acesso para a maioria da população brasileira, André?
Olha, é uma pergunta difícil, de resposta complexa. O Brasil hoje conta, cada ano, com cerca de 80 milhões de processos. Não é pouca coisa. A população efetivamente procura o Poder Judiciário. Talvez a causa principal, ao meu ver, dessa procura do Judiciário é o estado permanente de violação de direitos. Tanto que essa procura do Judiciário, ela subiu muito com a Constituição de 88, que consagrou uma série de direitos e que são descumpridos. Há, de certa forma, o acesso à justiça, há uma efetivação desse acesso à justiça para uma parcela considerável da população. Mas, ainda assim, há uma enorme demanda reprimida. É muito difícil o judiciário chegar a todos os lugares do Brasil. Ele ainda é efetivamente caro, não se tem defensorias públicas em todo lugar, e isso cabe principalmente aos governos dos estados, né, essa cobrança por parte dos governos dos estados. Em lugares longínquos do país, não há juízes. O problema é bastante complexo.
Eu só queria complementar com base em dados a respeito do orçamento do judiciário em relação à porcentagem do produto interno bruto, comparando com outros países. Na Inglaterra, por exemplo, o orçamento do judiciário equivale a 0,13%. Do produto interno bruto. Nos Estados Unidos, 0,14%, na França, 0,15%, Itália, 0,18%, na Rússia, 0,22%, no Chile, 0,24%, em Portugal, 0,24%. No Brasil, 1,38%. O custo do judiciário no Brasil, de fato, ele é muito alto. E quando a gente avalia a qualidade do serviço prestado, a única conclusão a que a gente consegue chegar, por mais que haja juízes muito competentes, muito dedicados, como é o caso do André, é que, como regra, a qualidade do serviço prestado é ruim. Além disso, eu acho que hoje o grande problema do judiciário no Brasil é a questão da seletividade, da parcialidade. Acho que o caso Lula é um exemplo, né? Lula hoje é um exemplo da pessoa que não tem direitos, quer dizer, direitos que são reconhecidos a qualquer um, ao Lula é negado. Isso é muito complicado numa sociedade como a brasileira, que há 31 anos atrás inaugurou uma nova etapa da democracia com a Constituição de 88. A Constituição de 88 trouxe uma promessa de uma sociedade menos desigual, justa, fraterna, solidária, comprometida com a realização dos direitos sociais. 31 anos depois, o que nós temos é a antítese dessa promessa constitucional. E na minha avaliação, uma das razões é o fato de que o judiciário, que tem justamente o papel de garantir os direitos fundamentais, né? Acho que é uma discussão muito importante hoje que nós temos que ter a respeito do papel do juiz. Há muitos juízes, inclusive parte da sociedade, que acham que o juiz tem compromisso com o combate ao crime. Não tem. O juiz tem compromisso com a defesa dos direitos fundamentais, com a garantia dos direitos fundamentais, mesmo quando a maioria política é contrária a ela. Então, a discussão sobre o poder judiciário é algo fundamental hoje na sociedade brasileira.
Você concorda, André?
Eu concordo, sim. Foram abordados muitos aspectos aí numa fala curta, mas bastante complexa. E me chamou a atenção algumas coisas. De fato, o judiciário não presta esse serviço que deveria prestar. Ele não consegue prestar esse serviço que poderia prestar. Também é difícil elencar todas as causas disso, né? Até porque há uma demanda muito forte dele. O serviço público brasileiro, em geral, não é bom. Então, no judiciário, a coisa não vai ser diferente. Lógico, há ilhas de eficiência, como todo serviço público em geral. Mas me chamou a atenção na fala a questão criminal, a seletividade. Na nossa sociedade, historicamente construída sob padrões autoritários, há uma crença muito forte no direito penal para solucionar questões estruturais, problemas estruturais, como o próprio problema da corrupção, né? Que ninguém nega aí que ele existe de forma bastante intensa no nosso país, né? E histórica também. O problema é essa crença no direito penal. É um direito aí que é um ramo do direito que ele é seletivo por excelência, né? Ele nunca vai deixar de ser seletivo. Ele normalmente é seletivo com a população mais pobre. Basta ver que o Brasil hoje tem a terceira maior população carcerária do mundo, formada por aquele extrato da população que a gente conhece muito bem. No preto, pobre e periférico, né? Os três P's.
E boa parcela sem julgamento definitivo.
E uma boa parcela. Se eu não estou enganado, é 40%, exato, não é isso? 40%. Não é pouca coisa e nós formamos a terceira maior população carcerária do mundo. E isso muito se deve também a uma crença e que, no final das contas, vai atingir o judiciário, uma crença da sociedade de que cabe ao juiz combater o crime. Como foi muito bem dito aqui, o judiciário, ele num processo penal, ele tem que olhar as garantias. Se o poder punitivo do Estado, né, a polícia, o Ministério Público, estão cumprindo a lei, e ele vai ter que, nesse processo, verificar a culpa de uma pessoa acusada com base em uma série de formalidades, que é o que a gente chama de devido processo legal.
O mais grave é que isso não está acontecendo, né?
De modo geral, isso é muito difícil de acontecer. Se temos problemas no Brasil, do sistema de justiça como um todo, em relação principalmente às pessoas mais pobres, isso não acontece. Por exemplo, você não tem, nem todo mundo tem um acesso a uma defensoria pública de qualidade para que apresente a sua defesa. E uma outra coisa que eu sempre digo: juízes são produtos da sociedade, juízes não saem do nada, né? Se o juiz, se a gente reclama que há um autoritarismo no judiciário brasileiro, nas decisões, por parte de juízes, é porque a sociedade brasileira também é autoritária, também defende essas práticas autoritárias. Então não é de se estranhar que essa crença no direito penal vá se refletir, no final das contas, no poder judiciário, juízes achando que é papel deles combater o crime.
Muito bem, agora nós vamos ouvir uma música da sua escolha, Cristiano. Juca, com o Chico Buarque de Holanda.
Exatamente. Essa música fala de um sujeito que estava na porta da casa da namorada fazendo uma serenata e é preso em flagrante, né? Ele diz não saber que o amor é pecado, que fazer música, etc. Uma música que eu acho que lida bem com essa questão dessa fúria punitiva que nós temos de uma maneira muito poética. Enfim, Chico Buarque é sensacional, né?
É uma denúncia contra o autoritarismo.
Sem dúvida.
Vamos ouvi-la.
Juca foi autuado em flagrante como meliante, pois andava bem diante da janela de Maria. Bem no meio da alegria, a noite virou dia. O seu luar de prata virou chuva fria. A sua serenata não acordou Maria. Juca ficou desapontado, declarou um delegado. Não sabia se amor é crime ou se samba é pecado. Em legítima defesa batucou assim na mesa: o delegado é bamba na delegacia, mas nunca fez samba, nunca viu Maria. O delegado é bamba na delegacia, mas nunca fez samba, nunca viu Maria. Juca flutuado em flagrante como meliante, pois sambava bem diante da janela de Maria. Bem no meio da alegria, a noite virou dia. O seu luar de prata virou chuva fria. A sua serenata não acordou Maria. Juca ficou desapontado, declarou o delegado. Não sabia se amor é crime ou se samba é pecado. Em legítima defesa batucou assim na mesa: o delegado é bamba na delegacia, mas nunca fez samba, nunca viu Maria. O delegado é bamba na delegacia, mas nunca fez samba, nunca viu Maria. O delegado é bamba na delegacia.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nossa entrevista é sobre o Poder Judiciário no Brasil com André Augusto Bezerra e Cristiano Ávila Marona. Muito bem, no bloco anterior ficou clara a opinião de vocês a respeito do que está acontecendo no Judiciário brasileiro. Chama atenção, desde 2014 nós temos a conhecida Operação Lava Jato, que já desenvolveu 1.434 procedimentos instaurados, 775 buscas e apreensões, 21 condições coercitivas, 95 prisões preventivas, 104 prisões temporárias. Ela começou com unanimidade na sociedade. Gradativamente, ela vem se desgastando, e sobretudo depois das divulgações da Intercept Brasil. Inicialmente, como é que você vê essa Operação Lava Jato?
Eu acho que faltou um dado muito importante em relação aos números da Operação Lava Jato, que é um enorme número de violação a regras constitucionais que conformam o devido processo legal. Devido processo legal, para os leigos, né, pode ser traduzido a partir da ideia de que numa democracia os melhores fins não justificam quaisquer meios, né? Então, por exemplo, ainda que eu esteja investigando um crime grave, eu não posso me valer, por exemplo, da tortura para obter uma confissão, né? Então, a ideia de devido processo é basicamente a ideia de que o poder punitivo do Estado tem limites e esses limites jamais podem ser ultrapassados. Quando a gente avalia a Operação Lava Jato, e aqui eu me valho da opinião de diversos juristas, especialistas, professores, são todos unânimes em reconhecer que a regra da Operação Lava Jato é o descumprimento do devido processo, né? Então, em relação, por exemplo, à prisão cautelar, que é uma discussão também técnica que existe na jurisprudência, mas que há um entendimento consolidado no sentido de que a prisão cautelar não é jamais a regra, é sempre a exceção, só pode se justificar quando há uma necessidade instrumental. No caso da Operação Lava Jato, essa regra foi absolutamente subvertida e prisões cautelares sem motivação idônea foram decretadas, muitas delas, inclusive, para constranger pessoas a confessar, né, a fazer delação, a colaborar. Então, a meu ver, a Operação Lava Jato, muito embora ela tenha um propósito que ninguém pode discordar, ninguém pode ser a favor da corrupção, nem os corruptos são a favor da corrupção, pelo menos formalmente, né? Dizer que você é contra a corrupção é mais ou menos dizer como você é contra o câncer, né? A questão é, não se justifica a corrupção da Constituição sob a justificativa de combate à corrupção. Também o combate à corrupção deve obediência estrita ao que diz a Constituição.
No auge da Lava Jato, a Associação Juízes para a Democracia lançou uma nota justamente intitulada "Não se combate a corrupção corrompendo a Constituição". Porque se você corromper a Constituição, você corrompe o Estado de Direito, você corrompe a democracia. A Lava Jato surtiu efeitos que nós conhecemos muito bem. Hoje vivemos numa sociedade do direito penal, onde o direito penal tem uma força absurda, uma sociedade muito mais conservadora, uma sociedade muito mais repressiva. Tudo isso motivado por decisões, por muitas decisões proferidas por quem escolheu fazer carreira política a partir das suas decisões, saindo do judiciário, se subordinando administrativamente, porque o ministro do Estado é um subordinado, ao inimigo político de pessoas que foram atingidas pela Lava Jato.
Você está se referindo ao ex-juiz Sérgio Moro?
Sim, essa é uma prática que a sociedade brasileira e o judiciário tinham que discutir muito bem. Será que juízes podem fazer carreira política? Veja, eu não estou fazendo nenhuma avaliação moral a respeito de ninguém. Eu não estou falando se é bonzinho, se é malvado. Né? A questão não é
essa. E nem discutindo o direito também, né, da pessoa fazer a escolha dela. Né?
Claro, claro. A pessoa tem o seu poder de escolha. Mas eu acho que a sociedade tem que pensar, inclusive em termos normativos, em termos do seu regramento, né, nessa possibilidade de juízes fazerem política a partir das suas decisões. Ou mais do que isso, agentes do sistema de justiça, como, por exemplo, procuradores, ministrarem, por exemplo, palestras, serem contratados como professores a partir da sua atuação funcional, a partir daquilo que deveria ser a sua obrigação funcional. E veja que isso vai atingir talvez o grande ponto do judiciário brasileiro, que é a independência do juiz. Porque veja bem, se um juiz ele começa a lucrar a partir das suas decisões, e volto a dizer, eu não faço nenhum juízo, não faço nenhum julgamento moral aqui, né? Mas o fato é o seguinte, se você começa, você como juiz, começa a dar determinadas decisões, e o mercado começa, e você, perante o mercado, se valoriza por causa dessas decisões, será que isso pode? Será que não haveria de se pensar numa forma de se evitar isso?
Ô Cristiano, pelo que nós estamos ouvindo do André, o judiciário ficou refém da Operação Lava Jato, pela sua popularidade que ela alcançou. Como corrigir os atos, que foram muitos, né, desta operação? Pessoas condenadas, delações premiadas, um grande prejuízo para as empresas, né, que tiveram que fechar suas vagas de trabalho. Enfim, como corrigir esses excessos que agora se percebeu que aconteceram?
Passa necessariamente pela reconciliação entre o povo e a Constituição, especialmente entre o Judiciário e a Constituição, né? Porque a Lava Jato é basicamente um movimento contra a Constituição, tanto que a questão da presunção de inocência, né, execução provisória da pena, é uma das principais bandeiras que a Lava Jato impôs praticamente ao longo desses últimos anos. Né? E quando a gente vai à Constituição, não sei se o André pode me corrigir, mas eu não consigo achar Lava Jato na Constituição. Né? Eu já li diversas vezes, de frente para trás, de trás para frente, não está lá. Lava Jato não tem CNPJ. Né? Agora, na última eleição presidencial, as pessoas perguntavam para os candidatos: o senhor é a favor ou contra a Lava Jato? Lava Jato virou uma instituição que não está na Constituição. Então, assim, não se trata de ser a favor ou contra a Lava Jato, porque a Lava Jato não é um poder, a Lava Jato não é uma instituição, a Lava Jato não é nada. Ela é, hoje, um projeto político. Aliás, um projeto político muito bem engendrado, baseado nessa ideia de um direito penal máximo e de um Estado social mínimo, né? Aliás, durante esse período nós tivemos a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição, que hoje se tornou norma constitucional, que congela os gastos públicos por 20 anos. E veja, hoje o judiciário, por conta da remuneração, nós tivemos, por exemplo, o caso do auxílio moradia, que ficou parado no gabinete do ministro Luiz Fux por anos. Né? Ele deu uma liminar estendendo o benefício a toda a carreira dos magistrados, depois o Ministério Público também. O Hélio Gaspar escreveu um artigo dizendo que só em auxílio moradia o judiciário gastava duas serras peladas por ano. Né? E depois, em se tratando de uma questão que dizia respeito a controle de constitucionalidade, ele criou algo absolutamente sui generis, que é a conciliação. Conciliação em matéria de controle de constitucionalidade, algo que eu nunca havia ouvido falar. Mas o fato é que nós temos hoje a Lava Jato como um projeto de poder. E a Vaza Jato, né, que são essas conversas que estavam secretas e que agora estão sendo divulgadas, revela algo que não é bonito de ver, que é um sistema de justiça que protege amigos, né, e persegue inimigos.
Vamos dar uma pausa na nossa entrevista com André Augusto Bezerra e Cristiano Ávila Marona para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. No dia 10 de outubro, o presidente da República baixou um decreto que está causando preocupação e chamando a atenção de todos. Falo do decreto 10.046, que instituiu o Cadastro de Base do Cidadão e o chamado Comitê Central de Governança de Dados. Referidos cadastros serão bancos gigantescos que conterão dados pessoais de todos os cidadãos brasileiros. Esses dados pessoais, segundo o referido decreto, correspondem a atributos biográficos, bem como números e demais dados contidos em documentos públicos em geral. O primeiro problema é que a relação de dados pessoais é meramente exemplificativa e a expressão dados biográficos é excessivamente ampla, possibilitando o armazenamento de qualquer tipo de informação pessoal, sabe-se lá de que forma tenha sido colhida. Ora, a manipulação, por qualquer um, e especialmente pelo governo, de um banco de dados potencialmente amplo como esse, parece violar o direito fundamental à privacidade e à proteção de dados pessoais. Outro problema do decreto tem relação com o chamado Comitê Central. Em que pese a graça envolvida nessa nomenclatura, Comitê Central, que nos remete a películas humorísticas dos anos 60 e 70 sobre a Guerra Fria, o órgão tem atribuições excessivamente amplas, a ponto de poder comandar qualquer tipo de tratamento de dados pessoais dos cidadãos, sem qualquer controle sobre ele, sem qualquer transparência, sem qualquer previsão de prestação de contas ou, como se diz atualmente, sem accountability. Observem que, em 2018, foi aprovada e sancionada a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, lei que ainda não se encontra totalmente em vigor, o que ocorrerá somente em agosto de 2020, mas que já obriga o governo a instituir a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e o Conselho Nacional de Proteção de Dados. A LGPD, festejada nesta coluna, dá contornos concretos ao direito fundamental à proteção de dados, importantíssimo nos dias atuais, em função das facilidades que a tecnologia trouxe para o processamento, cruzamento e utilização desses dados. Pode-se dizer que no mundo contemporâneo, nossa liberdade depende da correta proteção de nossos dados pessoais. A lei brasileira, se cumprida, seria aplicada sem dúvida à operação que o governo quer realizar com base no decreto 10.046, exigindo uma carga muito maior de motivação, transparência e prestação de contas para a formação desse Banco Nacional de Dados. É, portanto, realmente preocupante que o governo, nesse momento, aproveite-se de sua própria omissão em relação à obrigação legal de formar a autoridade, o Conselho Nacional de Proteção de Dados, e saia a coletar e processar dados pessoais, dados biográficos dos cidadãos, sem observância da legislação que nos protege. Parece que, mais uma vez, o governo dá uma banana para o Congresso Nacional e para suas obrigações legais. Abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Nós continuamos nossa entrevista sobre o Poder Judiciário no Brasil com André Augusto Bezerra e Cristiano Ávila Marona. André, quais as consequências para o Poder Judiciário da atuação da Lava Jato?
Hoje a gente tem um judiciário ainda mais punitivista. Muito se diz que o Supremo Tribunal Federal vai modificar o entendimento dele. Não, na verdade ele não vai modificar o entendimento se ele proibir a prisão por mera decisão de segunda instância. Na verdade ele vai voltar ao seu entendimento pré-Lava Jato. Veja como os argumentos nem sempre são verdadeiros e veja como há verdadeiras fake news jurídicas circulando aí pela nossa sociedade. Então, inclusive, aí voltando à última fala do Cristiano, quem vai ter que reconstruir o judiciário é uma tarefa, acima de tudo, do Supremo Tribunal Federal. Uma tarefa...
Que também está refém da Lava Jato.
E não deveria, na verdade, ele deveria controlar a Lava Jato. Se o Supremo Tribunal Federal existe, uma corte constitucional existe, é justamente para evitar tentações autoritárias da maioria. As cortes constitucionais, os tribunais constitucionais, eles se fortaleceram justamente no pós-Segunda Guerra Mundial da Europa, se pensando nisso, diante daquele trauma do fascismo, do nazismo, que foi uma decorrência da vontade da maioria de muitos países, da Alemanha e da Itália, por exemplo. E se criou, esses tribunais foram criados justamente para que o judiciário ou um órgão à parte do executivo e do legislativo colocasse freios em uma eventual vontade de uma maioria autoritária que violasse a Constituição. Então o Supremo Tribunal Federal está aí para isso, né? A tarefa de um ministro do Supremo Tribunal Federal é uma tarefa que exige, acima de tudo, coragem. Coragem para ir contra a maioria da população e coragem para defender a Constituição.
Perfeito. Aliás, esse é o papel contramajoritário do judiciário, né? Enquanto o legislativo e o executivo fundam a sua legitimidade na maioria política, o judiciário funda a sua legitimidade na defesa intransigente dos direitos fundamentais, na intangibilidade dos direitos fundamentais, razão pela qual, mesmo quando a maioria política deseja violar os direitos fundamentais, compete ao judiciário impedir que isso aconteça. O André tocou num ponto que eu acho fundamental. A gente está vendo essa discussão, o Supremo discutindo presunção de inocência, e uma parte da imprensa, né, que até o Lenny Streck chama de a terceira turma do Supremo, Merval, Sardenberg, etc., estão fazendo aí um terrorismo, né, dizendo que Supremo vai abrir as portas para a impunidade. Isso é de um baixo nível, isso é de uma vileza intelectual realmente extraordinária. Por quê? Porque nós temos um texto constitucional claro, límpido. O Carlos Maximiliano, que tem um livro sobre hermenêutica jurídica, menciona um brocardo muito antigo e diz assim: in claris cessat interpretatio, ou seja, quando a lei é clara, não há interpretação. Esse é um brocardo muito discutido, polêmico, que é claro que sempre há interpretação, toda norma, por mais clara que seja, precisa ser interpretada. O texto constitucional é claríssimo, ninguém pode ser considerado culpado sem o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, cumprir o texto constitucional, triste país o nosso em que cumprir o texto constitucional é visto como um ato de impunidade. Ao contrário, os juízes que hoje cumprem a Constituição são perseguidos, não é? Estão sujeitos a sanções pelo fato de decidirem de forma livre e com base na Constituição. Então, triste o país em que cumprir a Constituição se torna algo tão revolucionário que exige tanta coragem, né? Hoje em dia, os juízes, na maior parte dos casos, estão acovardados e, para eles, julgar contra a Constituição e a favor desse clamor público por mais punição é muito mais fácil. Então, hoje, a tendência é a violação da Constituição e não o seu cumprimento.
Agora nós vamos com a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Uma parceria para vencer o câncer. Essa é a proposta da Agência Internacional de Energia Atômica, IEA, e do Hospital de Pesquisa para Crianças, St. Jude. Na sexta-feira, eles selaram um acordo para chamar a atenção para o câncer infantil e mobilizar recursos para criar serviços de medicina nuclear e de radiação. O hospital com sede nos Estados Unidos e a agência da ONU vão concentrar a parceria em países em desenvolvimento, onde crianças com câncer têm 4 vezes mais chance de morrer que meninos e meninas com a doença em nações desenvolvidas. O maior desafio é a falta de tratamento acessível e opções para cuidados de qualidade. O novo acordo também pretende aumentar o número de profissionais de radioterapia e apoiar a pesquisa em radiação oncológica pediátrica. A Organização Mundial da Saúde, OMS, revela que o câncer infantil é uma das maiores causas de mortes de crianças e adolescentes em todo o mundo. Ao todo, são 300 mil novos casos todos os anos. O diretor interino da IEA, Cornel Ferruzza, lembrou que o Hospital St. Jude é um parceiro antigo da agência e que juntos pretendem cooperar para aumentar o apoio aos países em desenvolvimento. Os tipos de câncer mais frequentes em crianças são leucemia, câncer no cérebro, linfomas e tumores sólidos. O vice-presidente executivo do Hospital St. Jude, Carlos Rodrigues Galindo, diz que a radiação oncológica é fundamental para o tratamento de câncer em crianças. Ele afirmou que o hospital tem um compromisso de reduzir as brechas no acesso ao tratamento, independentemente de onde essas crianças vivam. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Continuamos com Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje, entrevistando sobre o Poder Judiciário no Brasil, André Augusto Bezerra e Cristiano Ávila Marona. Agora nós vamos ouvir uma música da sua escolha, André. Canto de Xangô, Vinícius de Moraes e Baden Powell.
Xangô representa o orixá da justiça, tem suas origens nas religiões africanas e que sofrem nesse crescimento conservador que o país atravessa, sofrem mais do que nunca um forte racismo por parte aí, inclusive, de setores religiosos que têm ganhado força lá em Brasília.
Bem longe um vento de campo, sinto o divino do que eu sou. Eu sonho a cor de cor, mas tudo é só amor, hein? Tudo é só amor, Xangô abordou, hoje é tempo de amor, hoje é tempo de dor, hein? Xangô abordou. Mas me faça morrer, mas me faça morrer de amar. Xangô meu Senhor, saravá, Xangô abodô. Eu vim de bem longe, eu vim nesse momento que eu vim. Só tenho de rei, quando eu vim pra ser o que eu sou. Mas a maré sofreu,
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Muito bem. Se cair a prisão em segunda instância, segundo vocês, baseado na Constituição brasileira, há informações muito desencontradas a respeito de quantas pessoas sairiam da cadeia. No último número, chegou em torno de 4.900, mais ou menos, essas pessoas. Então, é importante explicar para a opinião pública que pessoas seriam soltas, né? E que se isso vale, para, por exemplo, para crime hediondo.
O escândalo que tem sido feito, o escândalo midiático a respeito, esse pânico midiático que não ajuda em nada na nossa democracia, parece que parte da imprensa não está aprendendo, né? Não aprende o que ela, esse monstro que ela criou e que está a engolindo, diga-se passagem. Calma, não é nada disso, né? Parece aí, aliás, parece que você vai abrir as jaulas dos zoológicos para soltar feras para a sociedade brasileira. Isso é uma mentira, isso é uma mentira. As pessoas, boa parte das pessoas estão presas em flagrante, estão presas por prisão preventiva. Aquelas pessoas, aquele 40% que não tem condenação definitiva e que está lotando o nosso sistema penitenciário brasileiro, não está preso por mera decisão de segunda instância. Tá? Então é um número ínfimo de pessoas que isso vai atingir, ínfimo de pessoas. Mas você vai ganhar algo muito maior, que é o respeito à Constituição, que é o respeito à legalidade. Porque amanhã, qualquer pessoa que pode se acidentar no veículo e achar que foi condenada criminalmente, sem prova, por decisão de primeira e de segunda instância, amanhã ela pode ser presa por isso, né? Mesmo podendo recorrer para os tribunais superiores. Esse é o ganho que a sociedade vai ter. Que é o cumprimento da Constituição, é o ganho da liberdade pública. Não vai haver uma soltura em massa. Isso é mentira. Cada caso é um caso. A coisa não é assim. E volto a dizer, quem está preso por decisão não definitiva está preso em flagrante ou por prisão preventiva.
O mais grave, André, se me permite complementar, é que essa campanha contra a presunção de inocência, portanto, contra a Constituição, ela traz embutida uma ideia errada de que prender é bom, de que prender é a solução, de que nós precisamos prender mais. Isso é mentira, isso está errado. Nós temos mais de 800 mil presos, pelo menos desde o final da década de 70, nós já temos um sistema prisional absolutamente superlotado. Hoje, para cada vaga, tem pelo menos duas pessoas. O próprio Supremo Tribunal Federal declarou o sistema penitenciário brasileiro um estado de coisas inconstitucional. É uma pena que o Supremo não tenha ido além da bela retórica. Isso tinha que ter uma consequência para não pode mais prender. Onde tem duas pessoas para cada vaga, isso tem nome, é campo de concentração. Por que a gente olha para Auschwitz e tem tanta compaixão pelo ser humano que foi torturado e morto dessa forma bárbara, e olhamos para os nossos presídios, onde a situação é talvez ainda pior, porque é um contínuo de 40 anos, né? A solução final alemã durou alguns poucos anos. No nosso caso, nós estamos vivendo pelo menos 30, 40 anos de sistemática submissão dos nossos prisioneiros à tortura diária. Então, o que nós precisamos não é prisão, nós precisamos de um programa de desencarceramento. Veja, nós temos mais de 800 mil presos, estamos prendendo cada vez mais. Qual é o resultado? Os índices de criminalidade estão baixando? Não, os índices de criminalidade só aumentam, nós temos 60 mil mortes violentas por ano. Quanto mais prendemos, mais as facções organizadas se fortalecem. As prisões brasileiras são verdadeiras parcerias público-privada entre Estado e crime organizado. O Estado manda até a porta da frente, dali em diante quem manda é o crime organizado. Portanto, quanto mais se prende, mais a democracia piora, né? Quer dizer, a discussão que nós temos que ter é essa. É, que tipo de sociedade nós queremos?
Outra coisa que não ficou claro a respeito da Lava Jato e essa divulgação pela Intercept Brasil do diálogo entre o ex-juiz Sérgio Moro e integrantes da Força Tarefa, lá de Curitiba, é de que ela pode ser usada, por exemplo, para se desfazer, no caso, o julgamento do ex-presidente Lula, nos dois julgamentos.
Primeira coisa que tem que ser dita é que quando um juiz vai julgar uma causa, né, por exemplo, um fato definido como crime, se alguém praticou um fato definido como crime, ele não tem que ficar pensando na pessoa do réu. Ele tem que julgar o fato e se essa pessoa cometeu ou não o fato. Então, esquece o réu. Esses diálogos aí do Intercept, eles revelam algo muito grave, que são diálogos entre partes, entre alguém que estava na acusação de um processo criminal e um juiz. Ora, eu já Dentre as coisas que são normalizadas nesse país, as coisas absurdas que são normalizadas nesse país, como, por exemplo, o sistema carcerário, né, essa coisa desumana, esse verdadeiro campo de concentração. Lembrando só, Cristiano, só para complementar a sua fala, em Auschwitz havia uma cama para cada preso, né? No Brasil não há uma cama para cada preso. Dentre as coisas absurdas que são normalizadas, voltando, agora quer se normalizar outra coisa, que é esse conluio, essa troca de estratégias entre uma parte e um juiz. Ora, se fala que, puxa vida, mas as partes têm direito de conversar com o juiz. Óbvio que tem direito, óbvio, eu estou no fórum todo dia para conversar com as partes. Mas veja bem, eu estou conversando com as partes, as portas abertas.
Exato. Né?
Os meus funcionários estão ouvindo a conversa. A outra parte do processo também vai poder conversar comigo e nenhuma das partes tem meu telefone, nenhuma delas tem meu número para eu conversar com um aplicativo privado. E por quê? Se eu converso com alguma, se eu dou o meu telefone para alguma das partes, significa que eu vou tratar desigualmente essas partes. Isso é óbvio, isso é uma coisa muito óbvia do absurdo que esse país está se transformando. Então, acho que antes de a gente discutir se alguém tem que ser solto por decisão de segunda instância ou não, a gente tem que descobrir se alguém tem que ser solto porque ela foi julgada por um juiz parcial.
Me permite, Joel, só para complementar, é evidente que a Constituição ela veda o uso de provas obtidas por meios ilícitos, né? Então, a formalização da prova ela é fundamental para que ela seja válida. Mas... quando uma prova ilícita surge, ainda que ela não possa ser usada para incriminar, eu acredito que ela pode ser usada para desfazer uma injustiça, como, por exemplo, quando nós descobrimos que a pessoa do réu não teve direito a um julgamento justo porque faltou imparcialidade do juiz. Me parece que, e aí voltando ao que o André disse, se vai beneficiar A, B ou C, pouco importa. A questão é justiça.
Muito bem, a seguir vamos ouvir o professor Christian Ducker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento com o professor Christian Ducker.
Christian, quero ouvi-lo sobre esse mal-estar que envolve a sociedade como um todo. Que saídas o indivíduo pode ter neste momento?
O mal-estar é uma condição existencial. A hora que a gente começa a vender a ideia de que a gente poderia inverter o mal-estar em bem-estar, né, em uma vida feliz, uma vida, um estado de transcendência, um estado de flow, um estado de superação das condições incontornáveis da vida, que as leis são frágeis, que o nosso corpo se degrada, que a gente não a gente morre, né? É muito desagradável essa ideia. Por isso, o contrário do mal-estar não é o bem-estar, mas é o estar. Né? É o estar presente, né? Estar aqui, estar intensamente agora com seus afetos, com seus desejos e com sonhos. Então, uma boa representação para o mal-estar contemporâneo é esse filme do Kleber Mendonça, o Bacurau. Né? Bacurau, a gente pode lê-lo como um filme assim, que glorifica a violência, que fala, né, de que a gente só tem uma resposta para esse morticínio que temos enfrentado, essa desigualdade que prospera no país, que é enfrentar isso com mais violência. Né? O que muita gente não percebe nesse filme, que é um grande filme, é que é um filme alegórico. É um filme que tenta restaurar nossa capacidade de sonhar, não é um filme vingativo, né? Ainda que a gente ache assim, que é bom, tem uma virada, mas ele é de onde vêm as armas, né? Vamos olhar para o filme como ele é. As armas vêm dos museus, elas estavam lá nos museus. A gente esqueceu como é que a gente usa as armas que estão nos museus, gente. Vamos ouvir o filme? As armas vêm das escolas, é das escolas que vão vir as nossas alternativas ao mal-estar, né? As as armas vão vir daqueles que estão nas bordas da sociedade, os periféricos, aquela lunga, que não é homem nem mulher, né? É adulto nem criança, não é vilão ou é herói. Esse que a gente assim excluiu, né? Esse que a gente não tem mais nem lugar direito para ele. Ele tem que ter voz, ele tem que ter voz para a gente conseguir restaurar a nossa capacidade de sonhar, que é isso que o filme propõe, muito além de ser um bang-bang, de ser assim, os estrangeiros vêm aqui jogar videogame, matar as vidas que são matáveis dos brasileiros que estão isolados em comunidades perdidas no Brasil profundo, né? Então, Bacurau neles, né, Joel?
Comportamento com o professor Christian Dunker.
Agora nós vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor.
Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 10º. Todo ser humano tem direito em plena igualdade a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir os seus direitos e deveres ou fundamento de qualquer acusação criminal contra ele.
Direitos humanos é a proteção da vida.
A Declaração dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos nossa entrevista sobre o Poder Judiciário no Brasil com André Augusto Bezerra e Cristiano Ávila Marona. Muito bem, pelo que nós ouvimos aqui no programa de hoje, houve uma série de irregularidades em relação à Operação Lava Jato, em relação também a integrantes do sistema judiciário, seja na segunda e na terceira instância. O que se pergunta, o que a população pergunta? É possível combater o crime do colarinho branco cumprindo a lei?
Se você hoje sabe que há políticos supostamente corruptos, é porque nós vivemos, ainda vivemos, numa democracia. Porque na ditadura não tem corrupto, porque o corrupto é escondido. Então é preciso dizer que se combate corrupção, primeiro, com controle. Um controle efetivo, poderes independentes um do outro, independentes também de pressões midiáticas. Poderes que tem que prestar contas à sociedade nos seus papéis, mas poderes que efetivamente atuem e controlem o outro poder. Isso é a base da democracia. Isso aí não é coisa nova, não. É desde a Constituição dos Estados Unidos. Tá? Segundo, transparência. Quanto mais transparência, mais se combate ou se evita a corrupção. Que nós temos que tentar fazer um sistema que é o sistema que vigora em muitas democracias mais tradicionais, que é aquele sistema em que mesmo a pessoa moralmente corrupta não consiga roubar. Por quê? Porque ela sabe que tudo é transparente. Ela tem que prestar contas de tudo. Então ela não vai conseguir roubar, ainda que ela seja. Ou seja, ou vale dizer que nem exista o crime de corrupção. Então essa dupla controle e transparência, ela é suficiente ou ela é apta para evitar a corrupção. Então, o melhor sistema que existe é evitar que ela aconteça, porque o direito penal não resolve o problema de ninguém. O direito penal apenas vai selecionar quem ele quer punir, seja por classe social, seja por opção ideológica.
Principalmente, ele está punindo a população de baixa renda, né?
Eu não tenho dúvida disso.
Aliás, o Valfrido Vardi escreveu um livro muito interessante em que ele mostra como o espetáculo da corrupção destruiu a economia brasileira. E quando a gente compara, por exemplo, com os Estados Unidos, o DOJ, a Securities and Exchange Commission, percebe que lá eles investigam diversos setores, mas não se tem notícia que eles acabam com o setor, como aconteceu com o setor de infraestrutura aqui no Brasil. E é interessante também como a Vaza Jato mostra que alguns setores, como o financeiro bancário, foram preservados, né? Ah, não, tem a questão sistêmica, etc. Então, de fato, muito interessante conhecer as entranhas de como a Operação Lava Jato funcionou, que a gente percebe as idiosincrasias, a gente percebe os vieses, né? A gente percebe as tendências de proteger alguns e de perseguir outros. É óbvio que é possível combater a corrupção sem violar a Constituição, mas no caso da Lava Jato eles fizeram a opção inversa, né? Aliás, o Floriano de Azevedo Marques, que é o diretor da Faculdade da USP, ele tem um artigo já antigo em que ele mostra que a Lava Jato universalizou o arbítrio. Como o André mencionou, os pretos, pobres e periféricos, que são a grande maioria dos presos no Brasil, então hoje menos de 1% dos presos no Brasil tem curso superior completo e 1% curso superior incompleto, né? Ou seja, a maioria é gente pobre mesmo, etc. E aí o Floriano mostrou, essas pessoas já eram presas em flagrante pelos crimes de roubo, tráfico são os mais comuns, ficavam presos durante todo o processo até o trânsito em julgado. Então, como o pobre preto já não tinha direito ao devido processo, em vez de universalizar o Estado de Direito, a democracia e o devido processo, a Lava Jato fez o contrário, universalizou o arbítrio. Então, os brancos, de colarinho branco, que tinham dinheiro, podiam contratar boas defesas, até eles tiveram suprimido o direito ao devido processo. Então, assim, o que nós temos que reconhecer é que devido processo é para todos. A presunção de inocência é direito de todos e garantia do cidadão.
Muito bem, eu tenho mais duas perguntas rápidas, porque nós estamos quase no final do programa. André, como é que você vê essa proposta do agora ministro da Justiça, do governo Bolsonaro, que colocou no Congresso Nacional, né, uma nova proposta para legislar a respeito da atuação da polícia e do aprisionamento das pessoas que não cumprem a lei?
Em poucas palavras, é legitimar o arbítrio.
O Marcelo Semer, que também é um juiz para a democracia, ele diz que esse pacote anticrime é o mais mortes, né? Depois do mais médicos, nós temos o mais mortes, porque vai ser uma carta branca para a polícia aumentar a letalidade policial, que já é gravíssimo. Quer dizer, qualquer pessoa sensata, diante da realidade que nós temos, procuraria diminuir a letalidade, não aumentar, né?
Com a desconstrução da Operação Lava Jato, como fica a imagem da justiça brasileira?
A justiça brasileira vai ter que trabalhar muito para ganhar uma imagem de garantidora do Estado de Direito. Infelizmente, acho eu que o judiciário brasileiro se ficou enfraquecido com a Operação Lava Jato. O judiciário brasileiro passou a ser visto como um instrumento de repressão. E não é esse o papel do judiciário.
Eu também acho que o trabalho de reconstrução começa pela reconciliação dos juízes brasileiros com a Constituição. Os juízes precisam compreender que a Constituição ela não é um obstáculo, ao contrário, ela é o único caminho possível numa democracia. E se nem os juízes se dão ao trabalho de respeitar a Constituição, quem o fará, né? Então, me parece que esse trabalho de reconstrução começa pela reconciliação com a Constituição.
Agradeço as participações do juiz de direito André Augusto Bezerra e do advogado Cristiano Ávila Marona, que participaram do Olhar da Cidadania, que está terminando, mas não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado, não só nas redes sociais, como na sociedade em geral. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha, que está em nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Nós voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.